E está começando mais um episódio 3 Beats Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio 3 Beats Podcast.
Salve galera, tudo bom? Antes de vocês começarem, a gente gostaria de falar que esse episódio é uma espécie de homenagem ao Papo Sem Pauta, podcast dos nossos amigos Vitor e Arthur. A gente vai estar seguindo esse formato um pouco mais livre, não vai ter uma pauta específica, é só a gente falando mesmo. E deem uma conferida no podcast deles, tem aqui na sua plataforma de streaming favorita, pode procurar Papo Sem Pauta, podcast muito maneiro, já tem vários episódios. E o Vitor e o Arthur são duas pessoas incríveis, então vai lá dar uma conferida no conteúdo deles, que é muito legal. E segue pro episódio, galera.
Salve, salve, meus queridos ouvintes. Estou aqui de volta.
Seja bem-vindo de volta, Carlos.
Depois de várias semanas conturbadas e ainda continuando conturbada. Querem com a gente aqui, gente.
Salve, salve, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui convosco. E o Carlos está conturbado.
Eu estou conturbado.
Mas vai melhorar, Carlos. Porque o ano está acabando. A gente está chegando em épocas festivas.
E tá acabando as pautas.
Junto com o ano, né? Eu acho que é clássico momento do ano que as pautas acabaram. E aí, como as pautas estão acabando, a gente decidiu criar esse quadro novo no 3 Beats Podcast, né? Que é o...
Do 3 Papos Sem Beats. Que nome original, não é mesmo?
Que claramente não é um plágio do nome do Papo Sem Pauta.
Exato. Os nossos queridos rivais, inimigos.
Longe de mim, né? Pô, copiar esses caras.
Cara, mano.
Nossa, mano. Pô, os caras abrem o episódio deles falando salve, salve, pelo amor de Deus.
Que coisa feia, mano. Que coisa
feia. Feio.
E claramente, a gente sabe que o Papo Sem Pauta, né? Precisa do 3 Beats pra estar vivo, né? Somos um podcast rival e somos iguais gêmeos siameses, onde um odeia o outro, mas também se ama e precisa do outro pra viver.
Se um se machuca, o outro sente.
É isso, é isso. É tipo Sense8.
Aí gostei. É,
bom, gostei também.
Muito bom.
Siga assim.
Então, meus amigos. Nesse episódio que nós não temos... Não temos correntes, escrúpulos... Limites sociólogos. Temos a liberdade.
Livre de toda e qualquer amarra social.
Vamos falar reality show de LOLzinho.
Vamos falar de reality de LOL.
Vamos. Eu não tô assistindo, mas é por LOL. Pura preguiça, mano. Como que tá a situação desse reality?
Eu falei 3 semanas, acho que amanhã saiu o 4º episódio, né?
Exato.
Ninguém saiu da casa.
Ninguém se pudo.
O quê? Como assim?
Pois é.
Qual que é o foco desse negócio? Qual que é o foco disso, então?
Mano, não é pra fazer...
É, tá bom que, tipo, você tira um, acabou um. Um time não joga, tá ligado? Vai ser basicamente assim.
Não. Pelo que eu vi nos comentários...
Eu tô com essa dúvida.
Parece que saiu o bonde.
Porra, aí é vacilo.
Sai 5?
5.
Mas se sai 5, o programa tem 3 episódios, porra.
Acho que é por isso edição. Que tem tantos, no caso.
Tipo, pelo que parece, são 7 episódios. São, né, são 7 semanas. E aí, tipo... Na eliminação, sei lá, não sai um jungler no ADC. Vai sair um time inteiro.
Caceta,
caralho.
Mano. Oh, aí é pesado, hein? Os caras não estão pra brincation.
Nossa, isso realmente não faz nenhum sentido pra mim, mano.
Porque daí se sair um time inteiro, vai ficar 3 times. Como é que vai ter disputa?
Nossa, verdade. Ah, mas daí faz campeonatinho, tipo, luta 1v1. Sempre vai ter um que... Não, mentira, tem... É, são 3. Não, são 2 partidas. Sempre vai ter como ficar empatado todo mundo. É, esquece o que eu falei.
Então, não faz muito sentido isso.
Será que é tipo assim, tem 3, né? Sobrou 3 times. Tem um primeiro combate, quem perdeu joga com o outro que tá esperando?
Eu realmente não sei, mano. Porque assim, ou eles podiam começar a fazer desafios que não dependem de time. Tipo, você pode fazer personalizado as coisas lá, né? Pode ser por lane, vai ter que mudar a dinâmica nessa parada, né? É o único jeito que eu enxergo, sendo
complicado,
possível, assim.
É esse que é o complicado de fazer. Acho que é por isso que ninguém tinha feito ainda, sabe? Um reality show de jogo assim.
Essa é a segunda edição, Sepúlveda.
Você tá brincando?
Não.
Nossa senhora, que tristeza. Eu real não tinha ouvido falar nem da primeira e nem tava sabendo que era a segunda.
Você nunca ouviu falar do Gillette Ult? O Kami fazia propaganda?
Eu já fiquei sabendo do Gillette por causa do Kami. Mas não do ult, eu acho que eu perdi essa parte.
Pera. Você conheceu a Gillette por causa do Kami. Antes do Kami, você nunca tinha visto a Gillette, sim.
Eu só vi Gillette. Mais tarde. Eu só conheço o Bic, Eric. E não é nem por causa do isqueiro.
É a caneta, né?
Isso.
Mas, mano, a politicagem que eles tentam fazer, cara, é a coisa mais engraçada, mano.
Nossa, muito. E é engraçado porque, assim, desculpa aí se qualquer integrante do mundo escutar isso algum dia. Mas é muito bobo, tá ligado? Politicagem, tem todo mundo 17 anos de idade, os caras não sabem ser politicagem, tá ligado?
E tipo, mano, você tinha que ver no primeiro episódio, quando os caras falam que o prêmio, tipo assim, os 5 melhores que saem do ult vai ter um contrato com a Red Kennedy. Mano, os caras só. Eles batem umas palmas. Que eu fico assim.
Eles ficam com a maior cara de bunda, não fica? Eu cheguei a ver esse clipe.
Eles só, tipo, estão batendo palma por bater, tá ligado? É tipo assim, caralho, Red Kennedy, bah! Não, é tipo, aí, galerinha, legal.
Mas é um contrato como o que da Red Kennedy?
Eu acho que você entra, sei lá, pra um time tier 3, tá ligado? Faz ali um pré-academy, se jogar bem, sobe pra academy, se jogar bem, sobe pro...
Pro CBLOL.
Pro CBLOL.
Mano, é legal, tá ligado?
Tipo, vale a pena,
é divertido. Eu real não vejo, tipo... A sensação que me dá eles ficarem tristes com isso é, tipo, eu não quero viver de LOL, tá ligado?
Uhum. Mas, tipo assim, vamos colocar o cenário assim. Que outro time você vai?
É, exatamente. Qual que é a outra oportunidade que você tem, parça?
Eu só vejo três times que são sérios no CBLOL hoje em dia. Que é a Red Kennedy, na toa que eles ganharam.
Flamengo.
Ah, não, o Flamengo tá zoadaço, Eric.
Ah, não. Ah, tá. É, que eu acho que eles levavam muito a sério o lance de tentar ganhar, tá ligado?
Uhum.
E ponto de ser meio abusivo. Mas
eu falo em questão de org, tá ligado?
Ah, tá.
Uhum. Eu acho que é a Red, a Pen e a Vorax.
É.
Essas três, tipo, a...
E a Renzga, que não.
Ah, a Renzga ganhou porque tinha coreano. Porra.
Então, os caras são sérios, mano.
Ganhou no dedo,
eles contrataram
mano.
Coreano.
Porra, botaram um caminhão de dinheiro pra trazer um HB20 coreano aí.
Quer ser mais tryhard do que trazer um coreano?
Foda, o moleque vai fazer nada, só esperar o coreano falar, né? Seta além.
Mas é, e tipo, realmente, tipo, eu não cheguei a ver essa parte, eles batem palma desanimadão?
Desanimadão, mano, no primeiro episódio,
sei,
velho.
Mano. Começo. Os caras querem o quê? Os caras querem sair de lá streamer da, sei lá, da TSM?
Streamer da Genji?
É, então, porra.
Os caras entram no negócio e saem na Europa, basicamente.
É. Um país da Europa.
Mas eu acho da hora a ideia desse programa, tá ligado? Porque, tipo, abre vagas e, tipo, dá oportunidade de se mostrar pessoas que não têm essa oportunidade antes, tá ligado?
É, isso eu gosto também, eu gosto da ideia do programa. Tanto que eu acompanho.
É, mas desafio na piscina vai tomar no cu, né, mano?
É, então, isso é umas paradas aqui do reality que eu achei meio meh, assim, tipo... Ah, é... Esses desafios da piscina que é pra testar tal coisa, sei lá o quê, porque dentro do jogo, mano, não. Nada que você vai fazer na piscina vai ter reflexo.
Calma, teve um
jogo,
desafio... Tá, pode ir me contando, o que que aconteceu nesse desafio da piscina?
Toda semana tem um desafio, um pré-desafio. Tipo, tem o desafio final, que é uma partida. Aí antes disso tem um outro desafio, que aí cada semana é algum diferente. Tem uns que é desafio de farm, outros que é desafio de jungle, objetivo, tá ligado? E antes desse tem sempre um desafio aleatório, assim, tipo... Que não tem nada a ver com LOL. Mas os caras fingem que tem. Eles mudam o linguajar das coisas pra falar que tem.
Que é tipo assim... Ah, pega esses tonel de... Esses barril aqui, esses tonel de ferro aqui e atravessa pela piscina, tá ligado?
É, caralho. Então, e aí vocês têm que coordenar pra isso, porque o suporte é importante. Que suporte, cara? Esse jogo não é LOL, não. Vocês estão chapando? os cara forçam muito, mano.
Força muito. Não, e tem esse daí de, tipo, de atravessar os barril de metal pela piscina. Tinha um que, tipo, tinha um grandão e tinha uns pequenininhos. Ninguém pensou em arremessar o pequeno do outro lado da piscina.
Ninguém.
Ninguém pensou.
Cara enorme lá, Sebuno. Tem uns caras grandes. Tá, enorme que eu exagero, mas tem uns caras grandes.
Tem uns caras lá que você olha assim e fala, caralho, dá X1 com BRTT.
Caralho.
Os caras quebrados. Não, mentira, mas tem uns caras, mano. É, e esse desafio, tipo, não tem nada a ver com o LoL, e tem lá toda semana. E isso fica, tipo, ah.
Aí vem o Kami, o Takeshi, o Diogo, falando, não, porque, pô, isso é importante no jogo, você coordenar, não sei o quê. Fala, mano, no jogo, eu falo com ele, mano. Vai estar um dando orelhada no outro e falando, porra, mano, faz o bagulho.
É isso,
podia ser uma parada pra ensinar eles tornarem mais equipe, tá ligado? Isso eu acho show.
Ah, isso meio, é meio que isso. Tipo, os caras dão desculpas falando sobre LoL, mas o intuito é claramente trabalhar em equipe, tá ligado? Coordenar isso. Mas acho que eles não queriam falar isso toda semana, tipo, galera, vamos fazer aqui outro desafio de trabalho em equipe. Aí eles falam, não, galera, aqui a gente vai mostrar a importância do suporte, de coordenar como jogar barris pela piscina.
Mas teve um desses desafios que o time que ganhou uma cadeira gamer, mano.
Nossa, aí já valeu a pena participar, mano.
Pô, sim. Pô, voltar pra casa com a cadeira gamer, pô.
Posso voltar pra casa com uma cadeira gamer, ia ser bom, hein?
Nossa,
pensei nisso sonho, agora.
Maior sonho.
Mas aí, galera, quem quiser patrocinar...
Mas vai, vale, mas Ericão, coloca assim. Os moleques têm entrado agora. Eles jogaram muito LOL, mano. Muito LOL, mano. Ficavam jogando em house e não sei o quê.
Esses caras jogam em house?
Jogam em house. Boa parte lá joga em house e tal. Imagina só o tempo, o estresse mental que você ia ter pra ganhar uma cadeira gamer.
Ah, não vale a pena, não vale.
Nossa.
Pena. Pensando bem, não vale a pena, não é mesmo? Que curioso.
Ah, mas pena que eu não. Eu vou tentar acompanhar, ver o que. Eles postam no YouTube mesmo? Eu não cheguei a ver isso.
É, isso.
Eu vou tentar dar uma olhada, dar uma chance um dia, porque, tipo, parece interessante de ver. E ver pessoas passando vergonha, sabe?
É muito engraçado, porque tem que ver os off, né? Os deles. Tipo assim, o cara fala, não. Não, porque. Eu escolhi tal campeão porque eu achei que ele era mais importante e não sei o que e tal.
Mano,
eu achei do jeito que ele falou comigo depois que ele venceu um pouco ríspido demais, ele não precisava fazer, eu só levei para o lado pessoal. Porra, tio.
Tá sendo muito um programa da Discovery, tá ligado?
O Carlão seria um bom dublador se esse programa fosse para ser dublado. Tá ligado?
Ah, não, se fosse para ser dublado, eu ia falar tipo... Por que quando estava durante o jogo?
Mas ora bolas, eu não entendi o que ele queria.
Eu não entendi quando o Vapo falou para mim que ele ganhou a lane. Eu que ganhei a lane, na verdade. Ele pode ter ganhado o jogo, mas ele não precisava falar na minha cara que ele ganhou. O
Carlão já farpou uma competidora aí em específica.
Pra caralho já, porra, mano. Perdeu, tem que tomar orelhada, mano. É lã, mano. É lã, parece que eu tô
fazendo por um jogo. Nossa, conta fofoca aí. O que aconteceu?
Tem uma participante que se chama Jimelol. E aí ela farpou assim com o cara. Tipo, exatamente isso que o cara falou.
Não, foi a outra. Foi a suporte dele, a Lunazex, uma coisa assim.
Não, não foi a Lunardelli. Foi a Jimelol.
Não, tipo... então... Quem tomou a orelhada foi essa daí que você falou, a Ju, não sei o quê.
Não, quem tomou a orelhada foi a suporte, ela reagiu desse jeito.
Ah, é? Foi isso, hein?
Foi.
Pô, pode crer, foi isso mesmo, lembrei agora, o VTzinho.
Uma bad, tá torcendo pra ela.
Mas o melhor de tudo é que você ainda pode, porque aparentemente ninguém saiu, né?
Não, mas aí ela deu dessa, entendeu? Tem que aguentar.
Ah, tá.
Eu tenho que ir na farpa, tá ligado?
Ô, você tá num reality. Se não tiver farpa, em reality, porra.
E o Ericão, e essa luna dele atrás do Lux lá, do carinha zoadão?
Mano, os caras tão querendo fazer romancinho, velho. Tá ficando feio.
Caralho. Caralho, que feio. Quero muito assistir isso agora, mano.
Então, é o seguinte, amanhã...
Amanhã vamos fazer
Que horas que começa?
Não sei que horas passa.
Acho que é 8 horas. Acho que deve ser as 8 horas. Eu vou chegar da fisioterapia e a gente vai assistir.
Mano, eu tô ansioso, você não tem noção.
É muito bom, mano. Porque daí, tipo assim, o Eric tinha me falado que ela tá com esse moleque. Tipo assim, esse cara parece que ele é o melhor jungle da casa, mas ele é muito escrotinho.
Ele é bem babaca.
Bem babaquinha, tá ligado? Aí eu falei, porra, mano, mó vacilo, a mina tá, pô, fica dando voto pra ele, tipo, voto de destaque pro cara, fica falando que se espelha no cara. Aí o Eric falou assim, mano, esse pala só tá usando ele de alavanca. Eu falei, caralho!
Oh,
eu acho que é, certeza.
Gente, menino.
Ô, melhor que BBB, que isso, mano.
É, porque os moleques têm 17 anos, é muito legal.
É o BBB da Z-Girl e do Sad Boy, velho.
Vou falar a realidade aqui. O reality show que todo mundo quer, mas a gente sabe que não é possível. Total Drama Action, mano.
Nossa, esse seria o ideal mesmo.
Esse é
mano, e com certeza, reality. O cara que narra tudo tem que ser o Steve O, mano. Ponto final. O Steve O seria o melhor narrador do Total Drama Action, ou pra quem não pegou. Qual que é o nome em inglês, né? Em português
Ilha
mesmo?
Ilha dos Desafios.
Ilha dos Desafios, mano. Ô, oh, Steve O, ou como maluco lá, o Terry Crews como
Terry
cozinheiro,
Crews
assim,
como incrível. Chef, é assim, perfeito.
Se não, bota o qual que é o nome daquele?
Michael B. Jordan.
Pode ser, não tem problema. Não vou negar nunca, Eric. Mas aquele... O Gordon Ramsay, tá ligado? E bota umas provas de culinária pra ele comer o cu de todo mundo e xingar geral, sabe?
Eu acho que ia ser mais da hora se fosse... O que é? Estrela de Hollywood, tá ligado?
A Jessica Jones com uma gótica suave. Aí
quem seria...
A gente precisa de um gótico também, tá ligado?
Macaulay Culkin.
Mas
o Macaulay Culkin hoje em dia, não, ele hoje em dia tá senhorzinho, ele tá senhorzinho. Seria o Shia
então, bota o Machine Gun Kelly que eu quero ver esse menino se fuder, mano.
Porra, nossa.
Ah, é pros caras se fuder de verdade?
Mano, os caras estão no total drama, tá ligado? Todo mundo tá indo lá pra tomar no cu.
Mano, não, fica a mina Jessica Jones. Vai sofrer na série sobre... Peraí.
Mas é ela que ganha também, não é? Não é a gótica que ganha no final? Não, ah, não, são duas versões.
Ela fica em segundo lugar.
São duas versões. Eu lembro que passou isso no Cartoon Network. Uhum. Que tinha a versão do Owen ganhando. E daí tem o da gótica suave ganhando. Ah, sei
exatamente.
Lá. Tem uns... Tipo, eu gosto desse desenho porque os personagens são muito caricatos e são muito reais, sabe?
Uhum.
Tipo, tem sempre o doidinho drogado, tem o gótico maluco, tem o cara
padrão. O gótico
padrão.
Maluco é o Duncan, né?
É o Duncan.
É brabo. O Duncan
seria o Machine Gun Kelly.
O Duncan seria o Machine Gun Kelly.
Sim.
Porque ele é um punkzinho de condomínio, tá ligado?
Uhum. Isso!
A Gwen seria quem?
Cara, é difícil ver quem que seria a Gwen. Mas a Jessica Jones, caralho.
A Gwen é a Jessica Jones, pô.
Isso, tá bom.
Pode ser a Jessica Jones, eu acho, assim.
Qual que é? Tinha uma loirinha, não tinha? Eu não lembro se ela era a moda paz, era tipo surfista.
Tinha essa também.
A Bridget.
Isso. Quem podia ser ela, mano?
A Sam?
Nossa, a Jenny.
Eu acho que pode, eu acho que a Sam é boa. É uma
porque
boa.
Porque ela era muito firmeza, essa personagem. Ela era uma das mais legais.
E ela fazia as paradas. Tipo assim, chegava uma hora que ela falava, não, galera, vamos resolver o um negócio aqui, sabe?
Uhum.
Só que ela falava, não, galera, é assim que se faz.
Ô, tinha o cowboyzão, o Geoff, eu acho.
Esse é o
pai da Miley Cyrus, tá ligado? Da série.
Eu ia falar pra gente colocar o Lil Nas X, mano. Porque o Lil Nas X começou essa carreira aí como cowboy, né?
Ah, é verdade.
Pode ele crer. é jovem. Bom. Que o Billy Ray Cyrus não vai querer fazer esse reality show.
Mas podia ser o carinha lá do Zac Efron também.
Eu ia falar o Zac Efron como bonitão, mano. Tinha um bonitão.
É que agora não entra mais, né?
Agora ele tá feião, né?
Agora ele tá esquisitaço. Mas tinha um bonitão, sim. E na época, na época de ouro do Zac Efron, ele poderia ser. Tem o Alejandro. Tô vendo aqui, eu tô com o Google aberto, vendo o nome de todos os personagens. O Alejandro, eu acho que era o bonitão.
Ele também é da primeira temporada?
Ele é o da primeira temporada.
Eu acho que era o Alejandro mesmo,
ele. Mas o Alejandro é meio latino.
Ele é
verdade.
Latino.
Verdade.
Ele pode ser o mais ex.
O nome dele é muito bom, inclusive, eu acabei de descobrir. Alejandro Burro Muerto.
Mano, tem um molequinho, Ezequiel, eu acho. Ele sai no primeiro episódio. E eu acho que ele podia muito ser o cara que faz o McLovin, mano.
Nossa, esse Ezequiel é muito da hora.
Não era o Cold esse? Tem o Cold,
não,
que é um molequinho.
O Cold continua.
Também.
O Cold vai.
O Cold, não. Esqueci o nome.
O Cold, ele pode ser o moleque do Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim, velho.
Nossa, ele ia ficar bem. Ele ia ficar bom.
Ia mesmo.
Achei o Ezequiel. Sim, pode ser ele. Se bem que o Ezequiel, ele tem cara de drogado maluco, tá ligado?
Ele pode ser o Shia LaBeouf, mano.
O Ezequiel?
O Carlos quer muito enfiar Shia LaBeouf no bagulho.
Eu gosto, mano. Eu gosto do Shia LaBeouf, mano. Eu gosto. Ele é maluco.
Mano, por você, tudo bem, sabe?
Ou o Harry Potter.
Nossa! Nossa, ia ficar da hora.
O Harry Potter tendo aquele filme que ele tá loucasco andando com as armas na mão, que eu descobri que é um filme dele de verdade.
Sim, mano, eu fiquei triste também quando
eu
tive essa.
Eu fiquei muito triste, eu queria muito a notícia do ator do Harry Potter é pego chapado com duas armas no meio da rua. Oh, e eu retiro o Terry Crews como cozinheiro, porque eu queria ele como o Devon Joseph, que eu acabei de ver aqui, que era o cara fortão e, tipo, ele era mó medroso, tá ligado? O Terry Crews ia fazer um bom personagem medroso.
Não. Sim. Verdade.
Quem se vocês falaram que ia ser o apresentador?
O Steve O seria pela caricatura de ser o cara que vai fuder os outros, sabe?
Isso,
não
isso.
Por parecer com o personagem.
É
eu pensei que o Jack Black também seria legal.
Nossa, o Jack Black apresentando ia ser da hora.
Nossa.
Ele pode ser o Jack Black, ele pode ser o apresentador fora da casa, fora da ilha.
Nossa, sim, demais.
Tipo, fazendo sonhar muito alto, cara.
Tipo, o Thiago Leifert, tá ligado?
Thiago Leifert! Toma no cu! Ai, caralho, eu quero muito isso.
Tinha a doidinha também, a Izzy, que era tipo a...
Era uma ruivinha?
É, a ruivinha.
Nossa,
tipo,
essa menina
jogadona.
É muito loucona, é.
Gostava dela também, eu cagava de rir da cara dela. Mas eu não tenho ideia quem que poderia ser ela. Mas outro personagem caricato pra caralho.
Lindsay Lohan.
Lindsay Lohan, sim. Fica assim agora. E tinha a filha da puta que fudia parece. Todo mundo também.
Ah, Heather. Nossa, essa era cretina. Quem que pode ser ela?
Quem que pode ser ela?
Quem que tem cara de vilã?
Emma Stone.
Emma Stone?
Eu acho que a Emma Stone ia fazer. Eu acho que a Emma Stone ia fazer uma boa vilã mesmo, mano.
Ela tem a cara de má.
Oh, acho que encaixa. Bem, Emma Stone eu acho que encaixa.
Não tinha uma nerdzona?
Tinha. Qual? É a Beth.
A Beth.
Não, não, sem ser.
Beth.
Tem uma outra também. Ela tinha um cabelinho castanho.
Ah, a Courtney.
A Courtney.
Ela era bem mimadinha, né?
A puritana.
Exato.
Caralho, a Courtney é muito um padrão de pessoa que eu já vi na vida real, sabe? Que coisa esquisita. Eu já trabalhei com uma Courtney, tá ligado? Isso é muito bizarro.
Tinha uma... Como é que era? Aleixaua?
Aleixaua.
Aleixaua era legal pra caralho.
Aleixaua pode ser a Liso, velho.
Liso?
Nossa, Liso. Sim.
Quem que a Liso, é Liso? A que faz aquela... Ai, qual que era a... Ela tem várias músicas boas. Ela
porque eu
fez...
pensei na Raven lá, das visões da Raven.
Nossa, pode ser ela também.
Que pariu,
puta, porra. esse mandou.
Mandou muito.
Ou na Rochelle, tá ligado?
Não, acho que
É que tipo, a Rochelle agora tá mais velha, né? Agora não encaixa não, mas a que você passou antes, a da visões da Raven, encaixa.
Tem que ter uma pessoa falando com aquela voz de americano do Brooklyn, tá ligado?
Sim, sempre. Ah, eu só lembro disso. Mas era bom. Eu parei de gostar de Total Drama quando chegou aquela segunda temporada porca deles.
Ah, a segunda ficou feia. Não, tem o Owen também, que é o que ganhou, né?
Aham.
Uhum. Owen?
Quem seria ele? É o cara mais gordinho.
Ah, pode crer. Ele pode ser o cara do CBB no case?
Sei quem é. Não lembro o nome, mas sei quem é.
Eu também não lembro o nome. Cara, onde que a gente pode encaixar o Bradley Cooper aqui? Posso muito. Eu vou botar meu.
Pode ser o bonitão.
O Tyler, tá ligado? Que é o Atlético.
É verdade, tinha um Atlético.
Ah, pode ser. Mas o Tyler não era o normal? O tanto que é o que fica com a... Meio que fica... Não, é o Trent, Trent esse.
O Trent era muito maneiro, eu gostava muito do Trent.
O Trent era da hora,
o Trent,
mano.
Esse é o Eric,
velho. Oi?
Eu só jogo o Eric lá no meio dos famosos mesmo, tem um cara assim.
Ele ia ganhar. Essa é o representante do povo.
Tipo, vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Falou de Unicef?
Não. Vamos falar de academia. Eu comecei academia, gente. Muito
começou
bom.
Começou academia, seu povo?
Caraca, academia, mano.
Academia foi uma vitória pra mim, uma derrota pra sociedade, mano.
Que rolê é isso aí que você encontrou no seu condomínio? Do nada.
No condomínio?
Não encontrei no condomínio. Ah, inclusive, eu vou contar uma história... Não posso contar essa história. Eu vou contar pra vocês depois.
Você pode contar ela com outros nomes, ou não tem como?
É que envolve psicotrópicos.
Oh.
Ah, você dá uma... Já assistiu How I Met Your Mother?
Não.
Fala comer um sanduíche, tá ligado?
Tá, boa. Eu gostei. Deixa sua explicação pros ouvintes, tá bom?
Demorou. Você tá literalmente falando... Mas dá pra deixar, vai, foda-se.
É tipo, só deixa a parte troca por comer um sanduíche, tá ligado? Algo assim.
Uhum.
Que acontece? Esses dias atrás, eu tava indo pra casa da Bel, e aí eu falei, ah, mano, vou ir pelo lago, né? Porque meu condomínio tem um lago bonitinho, e eu gosto de passar lá às vezes, porque é gostoso, é tranquilo. E eu tava indo pra lá e eu esbarrei com três amigos meus, daqui do condomínio, que moram aqui. E a gente foi trocar uma ideia, tudo mais, e eu tava conversando com eles, e foi assim que eu descobri, inclusive, a academia aqui perto do condomínio. Que eu falei, caralho, Cauã, caralho, olha, vocês estão fortões, tá ligado? Vocês cresceram bem. Onde vocês fazem academia? Aqui perto? Daí eles falaram, mano, é aqui do lado, tá ligado? Eles me mostraram, tipo, no mapa, os caralho, me passaram no telefone, eu falei, ah, vou fazer. E até então, show. E eu sentei na mesa pra pra trocar ideia com um desses meus amigos. E os outros dois levantaram e saíram. Eu falei, caralho, que esquisito, né? Mas esse pau tô fedido, sei lá, né? Vou ficar na minha. Aí eu continuei trocando ideia, trocando ideia. Até que chegou num momento que eles falaram, ah, você ainda fuma? Daí eu falei, não, eu só como sanduíche.
Aí eu falei, o quê?
Esse meu amigo, ele falou, ah, você só come sanduíche agora? Que coisa, não? É, a galera que tava querendo experimentar um sanduíche, pá. Eu falei, ah, que da hora, mano. É, depois vocês me falam como foi a experiência, pá. Daí voltou os dois bem na hora. Daí ele falou, ah, conta a história do porquê, da onde vocês foram. E vocês não vão acreditar que eles foram jogar o sanduíche no lixo?
Quê?
Tipo, o que acontece? Aparentemente, esse sanduíche deu sérios problemas pra eles de comunicação. Porque o que acontece?
Eles compraram
um brownie.
Ah! Nossa, quando você compra o sanduíche versão brownie, é foda.
E assim que eles compraram o sanduíche, um dessas pessoas recebeu a mensagem da mãe no celular falando que a entidade contou pra ela que ele tava fazendo coisa errada, que não era pra ele fazer isso e os caralho. E ela começou a pesar na cabeça. E ele mostrou as mensagens pra mim, eu fiquei de cara também. Eu falei, caralho, mano, que fita, né? Como que você... Não, mano, minha mãe só baixou a entidade lá e falou, mano, você tá fazendo coisa errada. Eu fui lá pra minha mãe, eu contei um monte de merda que eu já fiz na minha vida, mas eu não contei disso, porque ela não gosta, né? Então eu falei, caralho, que fita. E ele falou, sempre que ele falava alguma coisa, ela falava, não é isso que você tá escondendo de mim. E ele contava outra, não é isso que você tá escondendo de mim. Não é isso que você tá escondendo.
Tudo que ele não devia contar, ao invés de contar só o que...
É. E aí, tipo, ele falou, ah, mano, vou sair, vamos ver o que, que vai dar isso, né? E aí ele saiu, e isso foi tudo no mesmo dia, no dia que eu esbarrei com eles. E aí eles chegaram, estavam lá, e eles iam repartir esse sanduíche entre os três.
Uhum.
Aí ele virou e falou, ah, mano, eu fiquei com um mau pressentimento. E aí, tipo, o outro amigo também falou, ah, eu não queria arriscar, porque a mãe desse meu amigo conhece o meu pai e minha mãe, que também são bem rígidos com isso e tals. E aí a gente decidiu jogar fora o sanduíche.
Mano, dá pra alguém, tá ligado?
Mano, se eu tivesse chego, tipo, 5 minutos antes, eu teria esse sanduíche,
mano,
sabe?
Mano.
E aí eu fiquei de cara. E eu, no começo, achei que era brincadeira, era zoeira. Certeza. Falaram comigo, coisa assim, pá. E aí a mãe desse cara começou a mandar mensagem, tipo, desesperada, assim. E vocês alguma coisa errada e vocês só estão esperando um outro amigo chegar, que era um desses outros três amigos. Não, eu fui pura coincidência ter aparecido no dia. E eu fiquei assim de cara, mano. Que os caras jogaram um sanduíche fora por causa disso, sabe?
Mano, me fudendo. Tenho certeza que ela tava causando. Deve ter visto em algum lugar, na câmera, sei lá.
É, então, tipo, um desses meus amigos comentaram isso, falando, não é possível, ela deve ter visto, você deixou o WhatsApp aberto, você deixou o Instagram aberto, viu suas mensagens, mas não, era, tipo, 100% true, sabe? Ela sabia full por entidade, por causa de, tipo, um sanduichinho, sabe? Um sanduichinho quase destruiu a família tradicional brasileira, sabe?
Posso falar pra você, sabe por que eu acho que não é esse negócio, que é por alguma outra razão? Porque eu tenho certeza que a entidade ia apoiar o sanduíche, mano. São seres evoluídos, como é que eles não vão apoiar o sanduíche, tá ligado?
Pô, o sanduíche só faz bem.
Sanduíche não machuca ninguém, mano, eu tenho certeza que não foi. Certeza, velho.
Mano, um sanduíche e um copo d'água, você não nega ninguém, cara.
Tanto porque aqui em casa nunca teve entidade falando de sanduíche, tá ligado? E minha mãe é muito dessa, saca?
Não, é que eu tô processando ainda, mano. Que tipo... Mano, que terror é em cima esse, velho?
Ô, que na moral, velho.
Pesada.
Sanduíche de presunto do Chaves nunca fez mal a ninguém. Que isso, cara? Para com isso. E foi assim que eu perdi um sanduíche e descobri a academia. E agora faço academia e serei uma pessoa saudável. E trincadão para agradar minha mulher. É isso.
Olha só.
E continuará comendo sanduíche.
E continuarei comendo sanduíche.
Eu fico meio pá, assim, se esses packs pesam desse jeito, tá ligado?
É tipo... Eu meio que entendo, porque, tipo, na época deles era uma situação totalmente diferente, tá ligado? Tipo, o que eles escutaram... Pra mim é complicado, porque eu vejo muito o lado deles, sabe? Então eu vejo que, tipo, mano, eles cresceram ouvindo coisas totalmente diferentes do que a gente cresceu escutando, sabe? E, tipo, mesmo a gente escutando uma vez ou outra, é algo muito mais real na nossa vida, na nossa experiência, do que foi pra eles, sabe?
É, isso é, tá ligado?
Então, tipo, eu não é que eu defendo, mas é que eu entendo, sabe?
Uhum.
O ponto de vista deles.
É, eu entendo que eles tenham esse ponto de vista, mas eu acho errado eles continuarem tendo esse ponto de vista quando eles têm todo acesso à informação, tá ligado?
É, isso eu concordo também. Tipo, parece que é full preguiça. É aquele negócio que um dia o Carlos falou até, ou foi você, Eric, que falou que, tipo, é igual essa geração nova que, tipo, não sabe pesquisar um torrent, tá ligado?
É
por pura preguiça que não quer aprender, sabe? Porque se você pesquisa na internet, você encontra fácil qualquer coisa. Um torrent para baixar livros gratuitos que a escola pediu. Lembrando.
Com certeza. A gente não faz nenhum outro tipo de... Não baixa nenhum outro tipo de torrent.
Mano, esse negócio... Isso daí até me deixou louco com gente com quem eu trabalhei, tá ligado? Porque...
Não, nem, sabe, tipo, o mínimo?
É, que nem, tipo... Tô trabalhando com um cara que edita vídeo. Já aconteceu comigo. E aí, sei lá... Precisa fazer... Eu acho que eu falei, eu comentei isso hoje com o Eric, tá ligado? Mas isso já aconteceu mais vezes. Pô, cara, você precisa fazer um GIF. Falo, mano, em vez de ficar exportando GIF no Premiere, que o GIF vai ficar gigante, joga o MP4 no Photoshop e exporta.
Uhum.
Você consegue até mexer nele pro GIF ficar mais leve.
Sim.
Tipo, e o cara me mandando mensagem, tipo, mano, sou designer, caralho, eu mexo com bagulho estático, porra.
Como faz, barra, barra?
Como faz, mano? Procura no Google, brother.
Google,
mano, na moral, se você pesquisa no Google, você consegue encontrar ainda aquelas paradas de, tipo, conversor de MP4 para GIF, sabe?
Uhum.
Que, tipo, não é uma das mil maravilhas, mas você encontra, sabe? Não custa nada você tentar. Ah, é, preguicinha. Acho que é tudo preguicinha dessa turma aí.
Sim. E aí, eu acho que é a mesma coisa que cai naquele assunto, tá ligado? É preguiça de se informar ou de descobrir que tava errado.
Mas uma coisa que... Acho que não é preguiça, é difícil. É você aprender uma coisa nova.
Ah, sim, mano. É difícil, tipo assim, porque você começa do zero, né?
Tipo assim, a gente manja de Photoshop. E quer aprender a mexer no After. Vai dar muita preguiça de mexer com isso, tá ligado?
Eu falo pra você que, pra mim, ultimamente, tem sido até, tipo... Aprender qualquer coisa nova. Dá uma preguiça, tá ligado?
Exemplo, tá ligado?
Uhum. É, eu acho complicado, eu tenho um pouquinho de preguicinha também. Tipo, não tenho preguiça pra, tipo, aprender jogos novos, mas eu tenho uma puta preguiça de, tipo, aprenda um tutorial de como fazer essa camada virar outra camada. Daí eu falo, porra, eu faço isso de um jeito muito mais difícil, sabe? Foda-se, eu não vou aprender o jeito fácil.
Por que não? Acrescentar sua vida.
Por pura preguiça, tá ligado? É por 100% preguiça.
Não, mas é às vezes... Só que daí, entrando nisso daí, isso é pura, o fator Adobe.
Fator Adobe,
que
nossa.
Que é o que tá sendo a minha maior dor de cabeça hoje em dia. Tipo assim, eu acho que eu nunca fiquei tão estressado quanto com o trabalho quanto eu tô com a Adobe hoje em dia. O que acontece? A Adobe faz uma apresentação linda, maravilhosa, mostrando os features, mostrando as novas coisas que o Photoshop pode fazer.
E esse Photoshop novo tá da hora, hein?
Sim, tantas coisas vai facilitar a sua vida, essas coisas e tal. Só que você vai lá, baixa ele, você abre ele, ele já está consumindo 3 GB de RAM do seu computador. Sem você abrir...
Pobre Carlos.
Porra nenhuma!
É uma parada triste de ver isso mesmo, né,
velho? O seu PC tá consumindo 7 GB de RAM de você fazendo um Stories, velho.
Nossa. Stories, não, mano. Não, está de errado em muitos aspectos.
Mano, aí eu falo, os caras passam um ano otimizando o Photoshop do ano, da edição. Que nem, o Photoshop 2021, atualmente, tá perfeitinho. Tá redondo.
Uhum. É.
Às vezes ele dá umas travadas na tela, mas isso daí salvou, fechou o arquivo, abriu, nem precisa fechar o Photoshop.
Uhum, tá aqui.
Só que aí eles acontece, eles deixam o Photoshop redondo, lançam o 2022 e lança cagado. Qual é a dificuldade?
Mais fácil os caras ficar, ao invés de lançar todo ano, lança de dois em dois anos e lança perfeito,
porra,
tá ligado?
Cara, é a Apple agora, tem que lançar o celular todo ano. Caraca, bicho.
Cara, mas sabe, realmente uma coisa... frustrado com isso.
Eu tô muito frustrado, cara, porque tipo, é pago, mano. Não é versão vitalícia, é pago, cara. Todo mês, assinatura. É a Netflix mais cara da minha vida.
O negócio que me incomoda na Adobe é que, tipo, os caras não têm concorrente direto, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, sei lá, tem o Photoshop, tem Infinity Design, que, sei lá, ninguém quase conhece. É, o Illustrator, tem o Corel. O Premiere, tem o Sony Vegas, sei lá, outros programas assim. Mas, tipo, os caras meio que dominam o mercado, tá ligado?
É.
Então, meio que os caras falar vai ser, mano. Não tem muito o que fazer. Tipo, é isso.
Não tem concorrente, cara. Porque o mercado tá muito em volta disso, tá ligado? Tipo, o programa tem que... Sei lá, tem que converter em PSD. Só que aí, tipo, sei lá, o cara te manda um PSD pra você mexer no Infinity Design. E o PSD pode vir mal zoado, porque o Infinity Design tá numa versão e o Photoshop tá em outra.
Exato, e aí, tipo... E os caras... Foi muito rato, mano. Porque os caras unificou essa parada e... E agora é isso, ou você tem as coisas da Adobe, ou você cai no esquecimento profissional. Quem trabalha com Corel, mano? Só
Corel? Não, pera, Illustrator?
Caralho!
Tipo, é surreal de legal, mano. E, tipo, eu comparando mediocremente com, tipo, o 3D Max, tá ligado? Que é o que eu uso e usava. É, tipo, é muito parecido, tá ligado? Tipo, as ferramentas são muito próximas uma da outra. E tá bom que não tem aquela variedade de que o 3D Max tem. Mas é porque o 3D Max serve pra 3D, o Illustrator é pra design, sabe? É.
Cada um tem seu propósito, né, mano?
Uhum. E, mano, muito, muito legal as opções novas que o Illustrator vai dar nessas novas atualizações aí.
Só que daí, tipo, beleza, eu atualizei. Você não consegue rodar o programa porque ele não é otimizado, velho. Não sei porque é Windows, porque a Adobe, ela dá muita preferência pro iOS.
Ah, não. Sério?
Sério, tipo...
Já não fecho mais com a Adobe.
Photoshop, Illustrator, pra versão mobile, só tem iOS. O Adobe Fresco, que é o programa, que é tipo o concorrente do Procreate deles, só tem iOS.
Ah, mano, e isso é chato, velho, porque o Android tá precisando de um...
Um programa bom de
desenho, assim, ilustração, mano.
Mesmo pago, né? Tipo assim, você paga vitalício, paga uma vez pra sempre, tá ligado? Não assinatura.
É, não assinatura, pelo amor de Deus.
Pra tablet, você quer dizer, né?
Sim, pra tablets Android, tá ligado? Tipo, tem que... O iPad é o tablet mais utilizado, né? Pra concorrência, assim, tipo, pra trabalhar com ilustração, tatuagem ou qualquer tipo de coisa que envolva arte no...
No geral, né?
No geral, assim, nos tablets. Mas tem tablets Android que também fazem isso, tá ligado? Tem o Samsung e tipo, concorre meio que frente a frente. Tipo, o Galaxy S7 da Samsung, tablet, né? Uhum. Até o S6, sem ser o Lite, também compete, tá ligado? Só que os caras não dão atenção.
É. E aí, o que sobra pra gente?
Apenas nada. O churume do churume.
Eu ia falar pra gente voltar naquele tópico do torrent, baixar uns negócios aí pra você transformar o seu tablet no iPad, mas, né? Vamos deixar o sanduíche onde ele está.
Fazer que nem os fazem o... Como que é? Hackintosh?
Hackintosh, mano.
Que os caras fazem um dual boot. Tipo, você pode ter um PC Windows, só que você pode botar ele como se fosse um iOS.
É isso, mano. Tem um amigo nosso que ele tem o iOS e tem boot do Windows também, tá ligado?
Uhum.
Porra, isso eu acho vacilo, na moral.
O quê?
Eu acho que é muito mais prático você fazer o inverso. Você ter, tipo...
Mano, jogo...
Na base do Windows pra fazer o iOS, caso não necessite.
Tá, é porque jogo não tem como você...
Não tem jogo pra iOS.
Ah, é verdade, né? Uma bosta o iOS pra jogo. Eu sempre esqueço disso.
Você só tem... Mano, você não viu... Você não lembra da treta que teve entre a Apple e a Epic Games?
Nossa, é verdade.
O que houve?
Tipo assim, os jogos, quando você tem o iOS, quando você vai vender jogos, eles têm que ser vendidos na plataforma da Apple, na Apple Store. Só que mano, a Epic não queria isso. Tipo, mano, são os meus jogos, é a minha plataforma de jogos. Então, o que acontecia? Ela, tipo assim, você entrava no site da... Acho que era uma fita assim. Você entrava no site da Epic e baixava, tipo, um APK da loja deles pro iOS. Tá ligado? Só que, tipo, mano, isso infringia milhões de coisas na Apple, tá ligado? Porque, tipo, toda transação tem que passar pelo sistema da Apple. Tem que passar pelo negócio da Apple.
Nossa!
E aí, tipo assim, entrou numa, mano, um processo judicial mó longo. Se eu não me engano, a Epic perdeu
esse negócio. Tá ligado? O mal venceu mais uma vez.
O mal venceu novamente.
Mas...
Se bem que a Epic também faz parte do mal, né? Porque...
Mas o mais mal venceu.
Mas o mais mal venceu.
Só que daí, tipo, acho que a Epic só virou e falou assim, beleza, a gente perdeu uma aqui e estamos fora do sistema iOS. Eu não me engano, tem que...
Não vamos fazer coisas do sistema iOS, né?
É, tipo, a única coisa que o iOS perde é nisso, tá ligado? Em comparativo com outros, né?
Uhum.
É tipo, jogo, só.
E é uma coisa que eu falo, mano, é aí que as pessoas têm que se mobilizar, mano. Os gamers de iOS têm que virar e falar, mano, vocês estão malucos, tá ligado? Os caras têm que pressionar a marca, velho.
Mas existe gamer de iOS?
Mano, mas é aí que eu falo, mano, o cara que compra um...
Ixi. O cara que compra o quê? Carlão? Eita.
E o episódio acabou, gente.